Você ouve agora Muito Mais Azul.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Aqui é Cláudia Leite, do Muito Mais Azul, direto do nosso clube, com um assunto bem quente para você. Mais um dia de calor nessa nossa São Paulo. Bom, eu prefiro, para ter bastante disposição para ir treinar, trabalhar, nesse ponto é melhor, né? Mas tem um contra: pernilongos, pragas, uma série de coisinhas que são bastante desagradáveis. Fora o grande risco do mosquito da dengue, e esse é um alerta importante em todo o Brasil. Pois é, vamos bater um papo agora com o Ivo Milani, supervisor de meio ambiente aqui do clube. E ele vai contar como é que esse clube maravilhoso, com tanta natureza exuberante, com tantas áreas ao ar livre, está fazendo para lidar com essas pragas. Vamos lá?
Obrigado mais uma vez pela participação. Esse é um tema bastante importante e bastante inconveniente para a gente falar agora no verão, porque estamos num período de alta temperatura, acima da média do que normalmente já é na estação do verão, e com tempestades também acima do normal, né? Então, essa combinação de calor excessivo e muita chuva é um prato cheio para o aumento de presença de pragas urbanas. Todo mundo sabe que no verão a gente vê mais barata, vê mais rato, vê mais mosca, vê mais pernilongo, mas especificamente esse verão, né, do ano passado e desse também, tem sido um pouco mais difícil. Todo mundo tem percebido como o calor está excessivo, como as chuvas estão cada vez mais fortes, causando estragos e tal. E dentre tantas consequências que essa mudança climática traz para a gente, uma das que a gente vai falar agora é da questão dos animais sinantrópicos, né? Que é como a gente chama esses bichinhos desagradáveis que estão convivendo com a gente, mas não são nossos animais de estimação. Eu estou falando do pernilongo, estou falando da barata, estou falando...
Essa é boa, eu imagino que ninguém tenha um pernilongo como animal de estimação, pelo menos eu espero.
Exatamente, a gente ocupou o espaço deles e agora eles estão vindo reivindicar novamente e aumenta-se a população, eles se proliferam com muito mais rapidez no calor e em tempos úmidos, né? Então não tem como, mesmo a gente não adotando um ratinho, ele vai aparecer no nosso quintal, mesmo a gente não adotando o cupim, e outros bichos, eles vão aparecendo. É inevitável, mesmo em ambientes urbanos, né, que a gente acabe tendo que conviver e confrontar com esses animais. Então, sabendo disso, existem várias medidas que a gente tem que tomar para se proteger, para evitar doenças ou acidentes, enfim. E isso já é assim, já é sabido, todo ano o próprio governo faz campanhas contra a dengue, faz campanhas de prevenção. E mesmo assim, a gente vê aí aumento de casos de dengue, como esse ano de novo, está batendo recordes, né? Entre outros acidentes, aí, seja com escorpião, seja com carrapato, enfim. Então, a recomendação, de uma forma geral, de saúde pública, é, em primeiro lugar, a prevenção, que é a higiene, né? Geralmente, se fala que para você combater as pragas urbanas, é você evitar os 4 As. Então, quais são os 4 As? É alimento, água, abrigo e acesso. Alimento, resto de comida, lixo aberto, qualquer coisa que possa servir, né, para esses animais se alimentarem. Estoque de alimentos, saco de grãos, qualquer coisa assim. E sujeira de forma geral. Água, não só para bebida, mas como também para proliferação no caso dos mosquitos. Então, está todo mundo cansado de saber que água parada atrai o mosquito, a mosquita fêmea bota os ovinhos, em 3 dias nasce uma larvinha, e mais 2, 3 dias transforma em uma pupa. E em pouco mais de uma semana, aquele ovinho que ela botou num pratinho de planta com água, num pneu jogado numa garrafa, em qualquer recipiente que tem uma pocinha pequena de água, uma semana é suficiente para o mosquito adulto nascer, vários, na verdade. Então, esse é um dos principais desafios que a gente tem de combater a proliferação do mosquito, entre eles o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, que tem 4 sorotipos diferentes, inclusive, né? Chikungunya, zika, febre amarela, entre outros. Né?
Ivo, o que que o clube, que a gente vê essa natureza exuberante, todo mundo praticando atividade física, ao ar livre, que providências o clube está tomando com relação a tudo isso?
As providências são tanto no campo da precaução, como eu falei, como também da remediação. Então, a precaução é higiene e limpeza, evitar que esses animais entrem. Aqui é muito difícil, uma vez que o clube é gigantesco, arborizado, aberto. Então, os outros 2 As dos 4 As, que seriam abrigo e acesso, é difícil a gente conter. Porque seria o quê? Tampar alguma fresta ou impedir que acesse. Em alguns casos, a gente consegue, através da manutenção. Impedir o acesso é muito difícil, uma vez que o clube ele tem dimensões muito grandes, é um local aberto, né? E em contato direto com a rua. Mas, agora, além da prevenção que eu comentei, de higienização, de limpeza, de tentar evitar alguns abrigos, tentar evitar alguns acessos, quinzenalmente vem uma empresa contratada para controle de pragas. Então, existe um trabalho gigantesco, tem o trabalho de remediação. Então, o que que seria? De pulverização química contra insetos rasteiros e voadores e de colocação de iscas e armadilhas para roedores e para cupins de solo. Então, é importante que o sócio saiba que existe um controle de perto e mapeamento e monitoramento de cada tipo de praga por empresas especializadas e pela nossa equipe também, de meio ambiente e da engenharia. Então, a gente tem mais de 80 dispositivos de iscas ou de cola para captura de roedores espalhados pelo clube, que quinzenalmente são monitorados e vistoriados. A gente tem também mais de 50 armadilhas contra cupim de solo. E essas visitas quinzenais, que a gente está vendo agora no verão para passar para ser semanal, para tentar diminuir a incidência de pernilongos e baratas, etc. Não existe infestação, às vezes a pessoa não sabe, né? Ela tem curiosidade, enfim, vê, acaba se deparando com alguns desses animais no dia a dia e tem a sensação de que está uma infestação, está fora de controle, mas não. O controle de pragas, por isso chama controle, não existe como você exterminar, você zerar, seja na nossa casa, em qualquer local, na rua ou no clube, mas existe a obrigação nossa fazer o controle disso, né? Então, existe esse serviço noturno, dentro dos bastidores, longe dos olhos da presença do sócio, até por segurança também, e a gente vai acompanhando. Existe também um equipamento que a gente adquiriu, que é um equipamento eletrônico de captura de mosquito. Ele tem um feromônio que atrai o pernilongo e captura e aprisiona eles. Então, a gente tem conseguido um avanço bastante significativo na área do ginásio, ali da piscina coberta, na área ali próximo ao recanto infantil, são áreas que tem bastante, bastante mata, bastante pernilongo, e a gente tem conseguido ter bastante sucesso nessa captura. Mas ainda não é suficiente, não dá conta, porque passa mais uns 5 dias e o pessoal se queixa, reclama de mosquito, reclama de algum incômodo. A maior parte dos mosquitos, pelo menos, é aquele Culex, que é o gênero daquele pernilongo comum, aquele castanho, que só faz aquele zumbido chato, incomoda a gente, mas não transmite doença. O Aedes aegypti, que é aquele pretinho com pintinha branca, que ele geralmente é mais diurno, ele pica mais durante o dia e não faz zumbido, né? Ele é mais ligeiro, né? Esse não tem aparecido tanto. Então, pelo menos é um risco menor, né? Que é esse que transmite as doenças, né? Então, o clube tem feito isso, tem feito esse controle de perto, tem feito esse monitoramento e a gente conta também com a colaboração de todos para tentar evitar a presença desses bichinhos, né?
Então, Ivo, o que que o sócio pode fazer para realmente ajudar também, a evitar esses bichinhos aqui dentro?
Olha, uso de repelente é fundamental, né? Não só no clube, como em qualquer local que estiver, para afugentar pernilongo. Higienização também, não deixar resto de alimento em cima de alguma mesinha, de alguma quadra ou no chão mesmo, porque isso também atrai. Tem atraído inclusive abelhas, que são importantíssimas para a nossa biodiversidade, para a polinização, mas que podem, se for a espécie de abelha com ferrão, pode também trazer acidentes, né? Então a gente pede para que não leve refrigerante, alimentos assim, sorvete, gelatina, essas coisas assim, para locais abertos, né? Como quadras, piscina. Isso atrai abelha, atrai mosquito, enfim, barata, né? Então acho que a prevenção, a higienização, a questão do lixo e a questão de repelente já ajudaria bastante. E nas casas das pessoas também, é procurar qualquer fresta, qualquer abertura e impedir esse acesso, para que uma barata de repente não entre, mesmo a casa da pessoa sendo totalmente higienizada, às vezes a do vizinho não é. Então ela vai encontrar ali um batente de janela, um buraco no ralo para ter acesso à residência, né? E a mesma coisa o clube, como eu falei, desse tamanho, com tanta biodiversidade, com tantos acessos, né? Ele acabam entrando mesmo, não tem jeito. Mas a gente está preparado para isso e a gente já conta com a ajuda de todo mundo para nos auxiliar. E também se avistar, pode nos avisar, avisa um fiscal, avisa o bombeiro, avisa o meio ambiente que a gente vai investigar se é uma colmeia de abelha, se é um roedor que passou ali na calçada. Pode avisar a gente que isso ajuda bastante também.
Perfeito, muito obrigada. E é isso, gente. O calor às vezes é bom, mas a gente precisa aprender a lidar com essas pragas. Elas fazem parte do meio ambiente, elas fazem parte da nossa vida. O melhor é a gente saber lidar com elas. Assim ninguém sai perdendo. Aqui foi Cláudia Leite, do Muito Mais Azul, para a Rádio Paulistana.
Muito mais azul.